Item número 3. Sabe, ó Udava, que para um homem acordado, a visão dos objetos sonhados pelo respectivo sonhador é irreal. E o mesmo acontece com as fantasias daquele que sonha desperto, já que, por sua própria índole, tais falsas visões mudam constantemente. Todavia, convém que saibas que a tua visão viciada e que te leva a crer que estás acordado é tão somente fruto de teus próprios pensamentos, os quais se desdobram em gunas sensórios pensantes ou sujeito aparente e nos respectivos e múltiplos gunas dos objetos externos pensados. O que são gunas mesmo, Joaquim?
Gunas são qualidades de pensamento. Isso. O guna rasásico, rasas, é o guna das obsessões. O guna tamas ou tamásico é o guna da indolência, uma qualidade de pensamento indolente. E o guna chávico, chavático, é a qualidade de pensamento considerada pula, simples, elevada, bondosa. Mas e este vesículo é grande e nós vamos ter que falar dele em partes. Inicialmente o Krishna fala que para aquele que está desperto, ou seja, aquele que se torna um homem lúcido, um espírito que possui um ego com verdades mais universalistas, ele consegue ver o sonho em que vivem os seres não despertos. Sabe, o sonho de realização de desejos, apijão às vontades, às passões, às posses. Ele consegue ver o sonhar dos homens decaídos. Ele entende que quando uma pessoa, por exemplo, dá uma ordem de que tal coisa deve ser feita de tal jeito, ele compreende que isso nada mais é do que um sonho daquele que está pedindo. Sabe que é um sonho porque não adianta ninguém pedir. Se a coisa tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Então o homem desperto, o homem lúcido, não interpreta o sonho dos outros como realidade. Neste caso, por exemplo, que nós estamos falando, de alguém mandar fazer alguma coisa, o homem lúcido sabe que essa pessoa não está mandando, mas está sonhando acordada, ou seja, está imaginando que ela está mandando. É quase como um delírio. E o homem desperto pressente isso, sabe disso, e por isso não vai criticar, não vai brigar com a pessoa, não vai reclamar dela mandar, porque tem a plena consciência de que o acontecimento não está lá pejo àquela ordem. Este é o primeiro detalhe. Mas tem um segundo detalhe. No final, o Kisna diz assim: agora, o homem desperto também sabe que esse seu despertar ainda é ilusão. Que este raciocínio mais universalizado, ou seja, o raciocínio de constatar o sonho ou delírio do outro, ainda é também um sonho dele. É isso que nós vivemos pegando o tempo inteiro, a não existência total. Sabe, nada que passe pela mente, nada que seja percebido é real. São maias, são ilusões, são milagres. E o homem desperto sabe disso. E por isso, ele sabe que o seu próprio despertar ainda é uma ilusão. Então ele não se prende ao seu despertar como uma paixão. Olha, agora eu consigo observar que o outro está fazendo na realidade. Não, ele não cai nisso. Ele diz: isso foi um sonho que eu vivi neste momento. Agora, não sei se em próximos momentos eu vou também vivenciá-lo. Pode ser que em próximos momentos eu não consiga estar acordado, ou seja, eu não consiga estar consciente de que tudo na vida é um sonho. É, filhos, o grande problema é que as doutrinas falam em um determinado ponto e não aplicam os ensinamentos a tudo. Por exemplo, tem muitos que conhecem este texto, os hinduítas, e eles falam no ponto de dizer: agora eu sou um sábio, porque eu sei que os outros estão dormindo. E esquecem que o seu próprio acordar ainda é um sonho. Por lixo nós pegamos a não existência de tudo. Nada pode ser definido, nada pode ser compreendido, nada pode ser percebido na sua concepção original. Mas só tudo isso pelo selo humanizado, é calo, né? Mas só através de outras ilusões. Então, como eu disse no início, este é um caminho. É um caminho que precisa ser percorrido. Ou seja, um despertar que não é tão desperto assim, mas que posteriormente terá que ser também tratado como sonho, para despertar um pouco mais. Acho que este pedaço foi bem complexo, é bem grande. Se tiver a pergunta, por favor, fique à vontade.